Notícias. Giro de notícias. 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 Notícias.
Agora no seu rádio são 17:02. Começa agora pela sua difusora mais um
Giro de Notícias.
E a informação no seu rádio, 2 horas de programação noticiosa até às 19 horas. Esse programa apresentado por mim, Elias Matos, a sonoplastia é do Rogério Silva, começando mais um giro pela sua difusora. Também no estúdio aqui o João, da nossa co-irmã aqui, a Band News Difusora, dando um alô no início do programa. Alô, João, tudo bem?
Olá, tudo bem? Muito obrigado pela recepção aqui. É uma honra estar nos microfones da Difusora. Uma honra pra mim porque eu sou do interior do Amazonas, sou de Taquatiara, cresci ouvindo Difusora.
E a velha Serpa, lá.
Velha Serpa, assim, crescer e tá trabalhando hoje, né, com esses caras todos que eu escutava lá quando era curuminzinho no interior do Amazonas. É muito bom estar aqui trabalhando com vocês. Exemplo de rádio jornalismo, exemplo de radiodifusão aqui no Amazonas, histórico Difusora, né? Mais de 70 anos com muita informação e entretenimento. É muito bom estar aqui participando com vocês.
Maravilha, João. Seja bem-vindo aqui da nossa co-irmã, aqui do ladinho, né? Daqui a duas portas à nossa direita. A nossa Band News Difusora aqui é 93.7 e agora você está em 96,9. João, seja sempre bem-vindo aqui.
Eu agradeço você, ouvinte da Difusora, que está aí no seu carro, voltando para casa, está indo para algum lugar. Obrigado pela sintonia, pela sua audiência. Continue acompanhando aqui a programação, tanto da Difusora quanto da Band News Difusora. A gente também está ali com o nosso jornalismo a todo vapor, né? Existe essa diferença entre a Difusora e a Band News, que é só jornalismo lá na Band News. E aqui na Difusora, quem quiser entretenimento, ouvir uma musiquinha, pode vir pra cá, mas notícia também lá na Band News Difusora.
Muito
obrigado, muito
valeu,
obrigado.
Valeu, João, valeu, valeu.
Lá, o pessoal tá me esperando.
Olha só, seja sempre bem-vindo. São 17:03, nós vamos pro nosso primeiro balanço do trânsito. Aliás, você tem que anotar o número antes de fazer a ida para as ruas, que é o 984074873, 984074873. Teve notícias do trânsito, teve acidente, alguma informação de alguma situação na via, manda para nós. É Trânsito Difusora.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha, as primeiras informações vão chegando aqui da Avenida Coronel Teixeira. Hoje é quarta-feira, hoje tem faixa liberada. Quarta-feira você aproveita para colocar em dia o seu exercício físico ali, fazer sua caminhada, sua corrida. Vale muito a pena. Ponta Negra à sua disposição já com a pista liberada. E é férias agora, a criançada tá por ali com seu velocípede, você que tá de bicicleta, sempre com cuidado também, o respeito aos pedestres também. Agora, Avenida 7 de Setembro, tudo bem por aqui no centro da cidade. Nós vamos daqui para a zona oeste da cidade. É Avenida Brasil com Coronel Teixeira, saindo aqui pela Caco Caminha, descendo o Boulevard, segue em direção à Avenida Brasil. As informações do trânsito agora começam a chegar por aqui. E você vai mandando aí o seu recado, a nossa alegria de ter você conosco, aos amigos que nos ajudam a fazer o giro das ruas. Você vai mandando 984074873. Já começa a mandar os seus áudios, manda a sua informação escrita, não precisa telefonar, apenas manda o recado escrito ou o seu áudio para você não ter que teclar enquanto dirige. Não faça isso, nós não recomendamos, porque pode ter a iminência de um acidente, né? Nós queremos deixar você sempre seguro nessa volta para casa. Olha, as primeiras informações dão conta de um trânsito mais tranquilo também no final de tarde aqui. E muitos carros na via também. A Distrito Industrial também já saindo agora também, nos dando prazer. O Pereira, o Elson, o Lavical, os amigos motoristas dos executivos, a nossa alegria de ter a sua companhia conosco agora. Na vinda para o seu trabalho, você vem com a Difusora, claro, 96,9, desde cedinho, desde Edson Melo, desde o Jornal da Manhã, e aí vem o programa do Garotinho. Segue a programação toda, sempre você muito bem informado. O 984074873. Manda notícias só de trânsito. Eu já começo com as primeiras informações que vão chegando aqui. E a FIFA confirma as datas do Mundial de Clubes. Já começou a movimentação 2023 e tem esporte, tem Difusora informando você.
A FIFA divulgou nesta quarta-feira as datas do Mundial de Clubes. A competição será disputada no Marrocos e terá a presença do Flamengo, campeão da Libertadores. A entidade confirmou que os jogos acontecem entre os dias 1º e 11 de fevereiro. O sorteio do chaveamento será feito no dia 13 de janeiro. As semifinais serão disputadas nos dias 7 e 8 e a grande decisão no dia 11. O Al Ahly e o Auckland City se enfrentam por uma vaga na segunda fase, que já tem Al Hilal, Seattle Sounders e Wydad. Os vencedores da segunda fase vão para as semifinais, etapa que já tem Flamengo e Real Madrid garantidos. A abertura da competição acontece no dia 1º de fevereiro, com Al Ahly enfrentando o Auckland City. Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Rafael Ferri.
Obrigado, Rafael. Depois dessa parte da informação dos clubes que já estão se preparando para o grande Mundial de Clubes, nós voltamos aqui para a Amazônia, que tem informação do meio ambiente. A cúpula da Amazônia quer reativar a cooperação entre os países. É a informação também que interessa para o mundo inteiro.
O presidente Lula articula com chefes de Estado a criação da cúpula da Amazônia ainda no primeiro semestre de 2023. A sugestão foi feita durante os encontros na posse do presidente e deve reunir países onde a Amazônia também faz parte, como a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Segundo o pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, Beto Veríssimo, a criação desta cúpula vai ajudar na elaboração de ações entre os países para proteger o bioma.
Várias soluções que eles têm que tratar para a Amazônia, elas não serão somente soluções do lado brasileiro, elas terão que ter uma colaboração com os países vizinhos. Combate ao crime organizado, que é um crime transfronteiriço, a questão da proteção das florestas, a proteção dos mananciais de água, dos rios, das cabeceiras. O rio Amazonas nasce no Peru, o rio Madeira, em grande parte, é um rio formado na Bolívia, o Negro tem muitas águas que vêm ali da Venezuela.
Segundo o Imazon, só em 2022, o desmatamento acumulado na Amazônia chegou a mais de 10 mil quilômetros quadrados, o pior número em 15 anos. Ainda segundo o pesquisador, o governo passado desmontou as políticas de proteção da floresta. A tarefa da nova gestão é retomar e ampliar políticas públicas.
Não só retomar a agenda antiga, mas agora talvez tenha uma agenda mais centrada na economia de baixo carbono, na economia da floresta, nos serviços ambientais. Então, acho que o tripé é balancear a proteção da floresta, geração de emprego e renda, com melhoria dos indicadores sociais. O que a gente está vendo pela frente é a entrada nessa agenda não só do Ministério do Meio Ambiente, até da Integração Nacional, Ministério da Fazenda, BNDES, Ministério da Indústria e Comércio.
Para Beto Veríssimo, aumentar a fiscalização e combater o garimpo e o desmatamento legal na região são os desafios do novo governo para evitar a destruição da floresta amazônica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Olha, uma informação agora vindo para o trânsito também, que é o trânsito por todo o Brasil. Esse período agora chuvoso, né? Sempre uma preocupação nas estradas. Mas olha, vem para quem é condutor e tem a sua habilitação que vai vencer. O governo federal já fez mudanças na renovação da carteira de habilitação, que volta a ser agora em, para você, tem prazo apenas de 30 dias. Essa modificação não vai agradar nada de jeito nenhum contribuinte, mas a informação já de domínio nacional a gente está repassando aqui para você. Vamos acompanhando.
Está de volta o prazo de 30 dias para a renovação da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Essa regra foi alterada para 8 meses por causa da pandemia de Covid-19. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista pode dirigir por até 30 dias com a CNH vencida. O advogado Anderson Gomes, presidente da Comissão de Direito de Trânsito e Transporte da OAB-DF, conta que após este período, o condutor pode ser multado.
Em caso de infração de CNH vencida, documento vencido é recolhido, e o condutor tem que apresentar outro condutor habilitado para retirar o veículo sobre pena de um veículo de depósito.
A multa para essa infração é de R$293,17, além de perda de 7 pontos na carteira. E não é preciso esperar o vencimento da CNH para renovar. O pedido de um novo documento pode ser feito 30 dias antes de vencer e o processo é bem simples, como explica Anderson Gomes.
Pode incorporar as clínicas credenciadas, né, o DETRAN, e no caso CNH digital, quem ainda não tiver tem que passar pela biometria.
Desde o ano passado, a CNH possui validade de 10 anos para motoristas com menos de 50 anos de idade. Já para os condutores entre 50 e 69 anos, a validade é de 5 anos. Aqueles com mais de 70 anos devem renovar a habilitação de 3 em 3 anos. Vale lembrar que no caso das CNH vencidas até dezembro de 2022, o prazo estendido de 8 meses para renovação ainda é válido. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
Obrigado, Eduardo. Nós temos 17 horas e mais 12 minutos. Daqui a pouquinho já tem as informações do dólar. Já chegou por aqui. Olha, a programação especial relembra os 10 anos da morte do artista Jorge Salaron. Ele que foi autor da escadaria Salaron, que fica no bairro Boêmio da Lapa, isso no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro histórico, né? O local ganhou fama, virou cenário de clipes de vários artistas, Snoop Dogg e também Diogo Nogueira e Anitta, tantos outros artistas também já recitam e fazendo referência a esse local, né? Portanto, os 10 anos desse artista muito comemorado no setor de cultura. Uma outra notícia nacional, o ministro Paulo Pimenta já assumiu também, já visitou os estúdios da EBC, empresa brasileira de comunicação, e um dia depois que assumiu o cargo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Presidência da República, Paulo Pimenta visitou nesta quarta-feira os estúdios da EBC e a gente traz a matéria aqui no seu rádio.
Um dia após assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta visitou nesta quarta-feira a sede da Empresa Brasil de Comunicação. A pasta do ministro é a responsável pela EBC, que faz a comunicação governamental, a divulgação dos atos do governo para a população e também comunicação pública. Para ele, essa separação entre o público e o estatal é fundamental.
Quando eu me refiro à comunicação governamental, prestação de serviços, à comunicação institucional e o posicionamento do país, do governo, no Brasil e no exterior, eu estou falando da SECOM, estou falando da construção da política de comunicação do governo. Uma outra coisa é a TV pública. Nós queremos reconstruir um projeto para que ela tenha essa independência editorial, uma lógica própria de funcionamento. Nós não estamos falando de uma coisa que a população não sabe se ela está assistindo uma TV governamental ou uma TV pública.
Ao mencionar TV pública, Paulo Pimenta se refere a todos os veículos de comunicação pública da EBC, as 7 emissoras de rádio, incluindo a Nacional, a TV Brasil e a Agência Brasil. O ministro da SECOM também destacou que deve pensar em ferramentas na estatal para o combate à desinformação e às fake news. Após se encontrar com o presidente e diretores da empresa pública, Pimenta visitou espaços administrativos, redações da programação e de jornalismo e esteve nos estúdios da TV Brasil e das rádios Nacional e Nacional da Amazônia. Outro assunto mencionado por Pimenta foi o Conselho Curador da EBC, extinto em 2016 pelo então presidente Michel Temer.
Nós vamos discutir um conselho que possa cumprir esse papel. Vamos ver exatamente, né, uma discussão sobre como que funcionou, se estava suficientemente adequado, se precisa ser melhorado, se precisa ser corrigido alguma coisa, mas nós precisamos ter numa TV pública um espaço de curadoria que possa ter uma representação plural da sociedade que acompanhe todo o trabalho que vai ser feito aqui na TV pública.
Essa entidade deve ser composta por membros da sociedade civil que acompanham os conteúdos da nossa programação e de jornalismo, de forma a proteger a autonomia da EBC e a diversidade do país. A Empresa Brasil de Comunicação estava no programa de privatização do governo de Jair Bolsonaro. No entanto, o presidente Lula assinou em 1º de janeiro o despacho que determina ao ministro da SECOM que proponha formas de retirar a estatal de programas de desestatização. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo aqui na sua difusora do Giro de Notícias dessa quarta-feira. São 17 horas e 15 minutos. Voltamos já.
Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
Agora em Manaus são 17 horas 19 minutos. É a primeira uma hora do seu Giro de Notícias com muita informação para você. Já tem trânsito, nós vamos com mais um balanço do trânsito pela difusora.
Condobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha, um abraço a você que nos acompanha nas ruas de Manaus, mandando as informações aqui para a difusora 984074873. As primeiras mensagens estão chegando por aqui. Você pode mandar curtinho, né, para dar tempo dos outros nossos amigos poderem participar também. É, então, o trânsito segue sem nenhuma intercorrência na volta para casa agora, tudo tranquilo. Hoje fez um sol bonito, né? Hoje já deu uma aliviada na chuva também, só voltando para casa com um clima muito bom, por sinal. É a informação que nós tivemos também mais cedo, no dia de hoje também, a Avenida Tefé, Cachoeirinha, trânsito bem movimentado, carregado bastante, não há registro de nenhum acidente, apenas movimentação grande no final de tarde. Você vai acompanhando a programação difusora e vai mandando as informações pelo 984074873. Como eu disse, hoje quarta-feira, hoje é dia de uma Ponta Negra ali, né? A via liberada para você fazer o seu esporte, praticar e por ali aproveitar um pouquinho, já estar em família, fazer um higiene mental, é sempre muito bom. Nós vamos com matéria nacional, que já vão chegando por aqui. A reforma tributária é fundamental à reindustrialização, disse o vice-presidente Alckmin. É informação aqui no seu rádio.
Do lado do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu mais uma função nesta quarta-feira. A de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o antigo MDIC. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Alckmin defendeu uma política industrial moderna focada no desenvolvimento sustentável.
A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social. A indústria brasileira precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no produto interno bruto. A indústria é essencial. São essenciais os empregos que gera, os tributos que recolhe, a riqueza que distribui.
Segundo o novo titular do MDIC, o setor industrial responde por apenas 11% do produto interno bruto do país, enquanto responde por quase 30% da arrecadação de tributos no Brasil. Geraldo Alckmin definiu a indústria como essencial para o desenvolvimento econômico do país e, por isso, defendeu a reindustrialização brasileira, ao criticar o que chama de desindustrialização precoce, que, de acordo com ele, é grave.
Para cada real produzido pelo setor industrial, a economia ganha algo em torno de 2,43 reais. O impacto positivo é percebido por todos os setores da economia. É urgente a reversão da desindustrialização precoce ocorrida no Brasil, que reclama uma clara política de competitividade industrial contemporânea.
Alckmin também falou da necessidade de uma reforma tributária para a redução do custo Brasil e a melhoria do ambiente de negócios brasileiro. Destacou ainda a importância da competitividade exportadora do país, que precisa passar pela revitalização industrial e enfrentar desafios para resgatar o papel que o Brasil merece ocupar no comércio exterior.
Vamos buscar abertura de novos mercados para bens e serviços, aumento da base exportadora do Brasil com a inclusão de empresas de menor porte no comércio exterior, diversificação de mercado de destinos, agregação de valor à pauta exportadora, valorização da imagem do país como potência agroambiental, mas também como um país diverso que exporta aviões, produtos farmacêuticos, máquinas elétricas e serviços de TI.
Por outro lado, o novo ministro defendeu a integração do Brasil com o mundo também nas importações. Para ele, é preciso importar para que o país seja competitivo no mercado exterior. Por acumular as funções de vice-presidente e ministro, a remuneração de Geraldo Alckmin vai ser equivalente ao teto constitucional. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Olha, são 17 horas e 24 minutos. O ouvinte pediu aqui, a gente faz o repeteco, sobre as mudanças no prazo. Para você que teve sua carteira de habilitação que venceu esses dias, meu amigo, agora você só tem 30 dias para procurar os órgãos competentes, no caso o Detran, para dar entrada e fazer a devida renovação, meu amigo. A partir de 30 dias, já vem multa para você, já vem o desconforto, né? Havia uma medida provisória que estendia um pouco mais esse prazo para que você pudesse ter um pouco mais de tempo e conforto quando vence a sua carteira de habilitação. Neste caso, você tem só 30 dias, tá bom? É o que saiu agora, hoje, assinado a portaria da nova gestão, né, do governo do presidente eleito Lula. Olha, aqui do ouvinte vai mandando as informações, asfaltaram a Cosme Ferreira, porém não pintaram as faixas de pedestre. Deixa eu pedir já ao Detran, eu acho que é do Detran isso aqui, essa situação, não esqueçam de colocar a faixa, né, de pedestre e a sinalização devida, porque as pessoas já aguardam isso, né? E fica sem sinalização, tá bonito, tá asfaltado, mas falta em seguida completar o serviço e colocar a sinalização correta, né? Para que as pessoas possam transitar por ali. O José lembrou muito bem, José Barbosa, que nos ajuda aqui, e o poder público certamente que está atento, José, já vai cuidar de fazer o devido conserto, né? Tá certo. Wilson aqui do Conjunto Vila da Barra também conosco ligado, Bola do Curado, tá tudo bem. Daqui a pouquinho tem as informações que a gente traz mais um balanço do trânsito aqui no seu rádio. Mas eu quero agora trazer uma matéria sobre o dólar. Já tem variação do dólar no dia de hoje e o dólar tá em polvorosa, fazendo as mudanças, né? Desde o dia de anteontem, desde a segunda-feira, o dólar subiu e chegou à máxima mais do que julho do ano passado, R$ 5,45, e fechou em alta nesta quarta-feira. A moeda norte-americana encerrou o dia com uma alta de 0,01%. Foi vendida a R$ 5,45, 23. Estou falando do dólar comercial. Fechou perto da estabilidade nesta quarta-feira, com investidores atentos ao anúncio de medidas econômicas pelo novo governo, suas consequências para a saúde e para as contas públicas. A moeda norte-americana teve uma alta de 0,01%. Foi vendida agora à tarde a R$ 5,45, 23. Com o resultado, o dólar renova a máxima, e teve essa máxima só em julho do ano passado. Chegamos a 5,4977. Mas agora, com a mudança do novo governo, tem um impacto geral na economia. No dia anterior, a moeda norte-americana tinha tido uma alta de 1,75%. Vendida a R$ 5,45, 20. Com o resultado, a moeda teve um acúmulo agora nesses primeiros dias do ano de 2023 de 3,30%. E o real vem perdendo, portanto, vertiginosamente em relação ao dólar. E que está mexendo com os mercados? O vai e vem das declarações das pastas econômicas do governo Lula tem mexido com os mercados. No início do dia, as investigações repercutiam a declaração feita pelo ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, ainda ontem, na terça-feira, de que pretendia discutir a antirreforma da Previdência em referência ali às regras aprovadas ainda em 2019. Já quer se mexer no que já foi mexido lá atrás. Pois bem, ele disse, o ministro, eu quero afirmar que a comissão quadripartite, com uma representação dos sindicatos patronais, com sindicatos dos empregados, sindicatos dos aposentados, com o governo, nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência. Discutir com números e com profundidade, disse o ministro. Nesta quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada nesse momento. Isso em relação às mudanças nas regras das aposentadorias e pensões. Não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada neste momento para revisão da reforma, seja previdenciária ou outra. Neste momento, não tem nada sendo elaborado. Neste momento, não há nenhuma portaria ou proposta para que a Previdência ou coisa semelhante tenha qualquer mudança, disse o ministro Rui Costa, até para acalmar os mercados, né? E quando tem uma fala, meu amigo, os mercados ficam impactados, aí é um sobe e desce, dólar sobe, a bolsa cai. Daqui a pouquinho a gente já fala da bolsa de valores, porque agora é hora de mais um intervalo aqui na sua difusora. Daqui a pouquinho tem mais giro para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora no seu rádio você acerta o seu relógio, são 17h33 por aqui, Difusora, e aí você conosco, nos dando prazer, alegria, carona e mais um pool de notícias aqui pelo seu giro de notícias até as 19 horas. A informação já passamos do dólar, daqui a pouquinho tem um bolsa de valores, Mas antes disso, a gente vai fazer mais um balanço do trânsito para saber como é que tá as ruas. É o Trânsito Difusor em Rondobras.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
A nossa alegria de ter a sua companhia é muito grande. Você pode continuar mandando o seu recado para o 984074873. Notícias de trânsito, não é? Por onde você está passando, como é que está o seu caminho na volta para casa? Está tudo bem? Se teve alguma mudança, alguma intercorrência, manda para nós. 984074873. Esse é o WhatsApp da Difusora, que interage com você. De onde você estiver, pode mandar o seu áudio curtinho, 20 segundos no máximo, fica mais fácil da gente interagir aqui no padrão da sua difusora. Muitíssimo obrigado por você que nos dá carona, que está indo para casa agora, mas está indo em boa companhia, sintonizado em 96,9. Eu vou trazendo as informações de última hora que vão chegando e trazendo para você sobre a Polícia Federal, que encontrou drogas em banheiro de embarcação durante fiscalização em um dos portos aqui da capital. A informação que nos chega é que a Polícia Federal trouxe a informação nesta quarta-feira e trouxe a informação de que drogas escondidas no banheiro de uma embarcação trouxe, portanto, uma novidade. Essa droga estava vindo de Tabatinga, exatamente no percurso do barco que faz aquele trajeto por ali, né? Toda aquela região por ali. A Polícia Federal fazendo o seu trabalho de sempre, de rotineiro, e encontrou uma quantidade de drogas. A Polícia Federal informou nesta quarta-feira a apreensão da 6,95 quilos de substância análogo à pasta base de cocaína durante uma vistoria no último domingo em uma embarcação chegando a Tipo Recreio aqui no porto de Manaus. A droga estava revestida de invólucro de plástico amarelo e vermelho no interior do ralo de um banheiro. O vaso sanitário em volta da embarcação, portanto, em volta do vaso estava lá os pertences. A Polícia Federal informou que instaurou procedimento investigativo para chegar ao autor do ilícito, né? E certamente continua apurando esse fato e a gente vai ter informações mais à frente para você. Olha, nós temos já vagas de empregos para esta quinta-feira no Cine Amazonas. Cine Amazonas tem a sua sede entre o Amazonas Shopping e o Plaza Shopping, aqui na Djalma Batista. Você pode chegar cedinho, buscar e levar sua documentação certinha para você poder ter oportunidades de, quem sabe, se candidatar a uma vaga. Como é que você faz para concorrer? O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o Cine AM, administrado pela Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo, órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Sendect, já divulga para esta quinta-feira 64 novas vagas de empregos e os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site, anote aí, empregabrasil.mte.gov.br. Para fazer a solicitação de cadastro, comparecer ao órgão, né? Vai até a sede do Cine Amazonas, que fica ali entre a Djalma Batista, número 1018, e o Amazonas Shopping, o Plaza Shopping. A distribuição de senhas começa às 8 da manhã, vai até às 14 horas, tem 64 vagas. Daqui a pouco nós já vamos ver também quantas vagas o Cine Manaus já vai oferecer também para você. Uma boa notícia, né, de que em Brasília o governador Wilson Lima prestigia a posse de Helder Barbalho como presidente do consórcio da Amazônia Legal. Esta é uma informação aqui da região norte e o governador do Amazonas Wilson Lima, do União Brasil, foi até Brasília nesta quarta-feira prestigiar a posse do governador do Pará, Helder Barbalho, como presidente do consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, o chamado CAU. Durante o evento, Wilson Lima destacou sua preocupação com a proteção dos povos da floresta. Hoje, todas as discussões em torno das questões ambientais passam pelo consórcio da Amazônia. Isso prova que é a quantidade de representantes das embaixadas, dos organismos que foram parceiros, que continuam e vão continuar sendo parceiros nessa nova etapa, disse o governador. É um espaço em que a gente discute a questão do desenvolvimento regional, naturalmente, entendendo as questões ambientais, que é uma prioridade da Amazônia, isso como um todo, mas sobretudo o desenvolvimento que promova condições básicas de sobrevivência para a nossa população, e disso não podemos abrir mão, destacou o governador Wilson Lima em solenidade hoje em Brasília. Nós temos a informação já trazendo aqui para você. Você que quer participar, mandando informação do trânsito, manda, pode encaminhar para nós. pelo WhatsApp 98407-4873. É o WhatsApp da Difusora e facilita para você participar aqui das informações do trânsito. Vou falar em trânsito agora. Trânsito carregado agora na estrada da Ponta Negra, mas na outra ponta com boa fluidez. Ali tudo tranquilo, seguindo. É o Delfonso Lopes que já manda as informações. Fermeiro Ney também está no Parque 10, no CSU, também mandando as informações. Trânsito bom por ali. Muito bom. Viaduto do Boulevard também, antiga parada, rumo ao Aleixo, trânsito tranquilo até o momento. Esperamos que permaneça bem o trânsito, né? Normalmente no horário. É bem modificado nos próximos minutos também na volta para casa, o volume de veículos na via muito maior. Olha, uma informação que a gente vai trazendo aqui no seu rádio, é o preços nas saídas das fábricas caem 0,54%, revelou uma pesquisa, foi a quarta variação negativa seguindo o índice de preços do produtor, o IPP, informação de economia, você confere aqui na Difusora.
Os preços dos produtos industrializados na saída das fábricas caíram 0,54% em novembro do ano passado, frente a outubro. Foi a quarta variação negativa seguida do índice de preços ao produtor. Divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPP calcula a inflação dos produtos sem impostos e fretes. Em setembro do ano passado, a deflação havia sido ainda mais intensa, de menos 1,89%. Já o acumulado no ano chegou a 4,47% e o acumulado nos últimos 12 meses atingiu 4,39%. Das 24 atividades industriais pesquisadas, 9 apresentaram inflação em novembro, na comparação com outubro. A variação positiva mais marcante foi a do refino de petróleo, com a primeira alta nos últimos 4 meses, como explica o analista do Índice de Preços ao Produtor, Alexandre Brandão.
As diferenças nesses últimos 4 meses em relação aos setores de maior influência no resultado são as seguintes. Alimentos e refino de petróleo apareceram nos 4 meses, sendo que em novembro, refino de petróleo, pela primeira vez nesse quadrimestre, com variação positiva de preços. Sua influência foi de 0,12 pontos percentuais e menos 0,54%.
Entre as 9 atividades industriais, com inflação no acumulado do ano de 2022, a principal influência veio do setor de papel e celulose, com 19,47%. Entre os ramos da indústria com maior deflação estão as indústrias extrativas e de alimentos. Já a principal responsável pela quarta variação negativa percebida no IPP em novembro foi a indústria química. Na comparação com outubro, o setor mantém uma sequência de reduções nos preços na porta da fábrica, que se iniciou em julho deste ano e acumula desde então uma queda de 16,29%. Um dos fatores que influenciaram nesses números foi a redução dos preços dos insumos fertilizantes básicos no mercado global. 3 grandes categorias econômicas tiveram inflação no acumulado do ano, de 10,92% nos bens de capital, isto é, máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, e de 7,32% nos bens de consumo duráveis, que englobam itens como automóveis e eletrodomésticos. Já os bens de consumo semi e não duráveis, que abrangem roupas, sapatos, alimentos e remédios, tiveram variação de 5,32%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Obrigado, Tatiana. E nós vamos agora para uma informação lá do Vaticano. Isso em Roma. Fiéis, na Itália, né? Os fiéis se despedem no último dia do velório do Papa Bento XVI. Informação que você confere internacional. É o giro para você.
Giro internacional. Andréa Gomes Durão.
Paris, 4 de janeiro de 2023. Vamos aos destaques desta quarta-feira. No Vaticano, os fiéis se despedem pelo último dia do Papa Emérito Bento XVI, antes de seu sepultamento. Até o final da tarde de ontem, cerca de 65 mil pessoas haviam passado pela Basílica de São Pedro, o dobro do esperado. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos suspendeu a sessão nesta terça-feira sem conseguir eleger seu presidente, algo inédito em 100 anos, devido a divisões entre os republicanos. O republicano Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não foi capaz de acalmar os ânimos de um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que o consideram moderado demais. O ataque da Ucrânia em Makeyevka na véspera do Ano Novo deixou, na verdade, 89 mortos, informou a Rússia nesta quarta-feira, onde manifestações em memória dos soldados mortos resultaram em raras demonstrações públicas de indignação e tristeza. O número de vítimas nas fileiras russas, inicialmente estimado em 63, foi revisado para cima após a descoberta de novos corpos nas ruínas de um prédio em Makeyevka, alvo de um ataque ucraniano, declarou o general russo Sergei Sevriovki pelo Ministério da Defesa. Em Mianmar, a junta militar colocará em liberdade mais de 7 mil presos para marcar o 75º aniversário da independência da Grã-Bretanha, informou um porta-voz nesta quarta-feira, sem especificar se a anistia incluiria pessoas detidas durante as manifestações de oposição ao governo. Para a celebração, tropas birmanesas marcharam pelas ruas de Naypyidaw, a capital estabelecida pelos militares, isso dias depois que a líder destituída Aung San Suu Kyi foi condenada a um total de 33 anos de prisão. De Paris, Andréia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Agora em Manaus, 17 horas 45 minutos, é hora demais. Um intervalo aqui para você. Na volta tem mais giro para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Manaus, são 17 horas 48 minutos. Você está pela sua difusora 96,9, a edição do seu giro de notícias desta quinta-feira, muito noticiosa para você. Já tem balanço do trânsito, já tem novidade na via. É o Trânsito Difusora e Rondobras.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha, Constantino Neri agora com um pouco mais de lentidão por conta da quantidade de veículos na via, o chamado normal pro horário, assim como a de João Batista também. Muitos veículos agora se dirigindo à Torquato Tapajós e também tem aquele momento de modificação para quem segue à direita pelo Aeroclube em direção ao Parque 10, Parque das Laranjeiras, toda aquela região e em seguida também para a região norte, né? A parte norte da cidade. Quem segue a Torquato Tapajós aí vai em seguida para Max Teixeira, para sua direita, ou segue em direção ali ao Parque São Pedro, e de mais à frente você tem a confluência à esquerda para a parte da Estrada do Tabramã, Avenida do Turismo, e para quem vai para Ponta Negra também, que escolhe um caminho mais tranquilo de trafegar, às vezes nem tanto, dependendo do horário, né? Trânsito bom também na Avenida Brasil, tranquilo, Coronel Teixeira também, não há nenhuma modificação. O ouvinte vai mandando as suas informações. E nós vamos agradecendo aqui a participação pelo 984-074873. André Araújo, até o viaduto do Coroado. Tranquila, tranquila, fluindo bem até o momento. Quem mandou para nós aqui foi o Railson Gomes. Obrigado, Railson. Nosso abraço a você que vai mandando as informações para nós do trânsito. O ouvinte nos manda aqui trânsito carregado na estrada da Ponta Negra, mas com uma certa fluidez também. Delfonso já registrou mais cedo e já nos mandou esta informação. Deixa eu ver o que mais que chegou por aqui. Ah, sim. Lembrando a faixa de pedestre. Deixa eu dar o endereço mais uma vez. É a Avenida Cosme Ferreira. Precisa agora estar o asfalto novo, mas precisa a colocação da faixa de pedestres. Bom, gente, lembrando também aqui sobre a questão da CNH. Estou fazendo repeteco. O prazo para quem tem a sua habilitação vencida ou está vencendo é agora somente 30 dias que você tem, que é o tempo para você chegar a fazer a renovação, pagar e apresentar as documentações certinho para você poder fazer então o trânsito e trafegar como condutor, né? Normalmente quem dirige todos os dias deve ficar atento e com antecedência até já dar entrada na sua carteira de habilitação, até porque ela é uma carteira que foi aprovado para agora vencer, dependendo da idade, de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, né? O presidente Bolsonaro fez a prorrogação, né? Esperamos que não haja mudança, que isso foi um benefício conquistado com certeza pelo próprio contribuinte. Olha, Marcelo também mandando um abraço também para nós, na Avenida São Jorge, grande Marcelo Machado, super abraço também, alegria também de ter, minha querida Denise e Sofia Radassa também, me ligada aqui no programa, quem tá comigo também é Socorro Zogaíbe, mandando informações lá da estrada aqui da João Batista, no triângulo muito carregado aqui, em sentido Flores ali, mas tá tudo certo, tá tudo bem, é o chamado trânsito do horário, não tem como ter modificações, né? Porque esse horário, próximo das 18 horas, é natural que o trânsito vá um pouco mais volumoso, um pouco mais com lentidão, é o trânsito, aí você vai acompanhando, a Difusora vai informando você. Você quer nos acompanhar também pelas redes sociais, vai lá no site difusora24h.com, aí você clica na aba Rádio ao Vivo e você vai ver esses jovens bonitos, eu e o Rogério, aqui tá comigo também, meu querido William também, grande fotógrafo profissional, né? Um dos maiores fotógrafos do Amazonas, que nos deu o prazer de nos visitar essa tarde aqui, fazendo algumas imagens aqui nossa no estúdio, né? Vamos ter uma palestra dia 27, 28, 29 no Plaza Shopping e certamente já preparando todo o material aqui já para fazer a junção das informações logo mais aos próximos dias. A gente terá os detalhes, inclusive pelas redes sociais, para você que nos acompanha pelo eliasmatos.com.br ou lá no YouTube. Você pode se inscrever no canal Elias Matos 1. Lá no YouTube já tem muita informação dos nossos cursos de oratória. A informação segue por aqui, eu vou trazendo matéria nacional aqui no seu rádio, falamos das fábricas que terão modificação e também informações do próprio governo federal, a mudança nas pastas que vão acontecendo, né? Olha, o sistema Braille de acessibilidade melhora no Brasil, mas ainda precisa avançar muito. O Dia Mundial de Braille, a Agência Brasil conversa com um especialista e traz essa informação para você, as pessoas que certamente tem deficiência visual e utilizam essa técnica. Vamos acompanhar a informação aqui.
Pontos em relevo que, combinados, formam sinais para serem lidos com as pontas dos dedos. Esse é o Braille, uma ferramenta fundamental na escrita e na leitura por pessoas cegas ou com baixa visão. Esse código universal foi criado pelo francês Louis Braille, que nasceu no dia 4 de janeiro de 1809. Desde 2019, a data se tornou o Dia Mundial do Braille e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência considera o código essencial para educação, liberdade de expressão e opinião. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a data celebrada nesta quarta-feira busca conscientizar sobre a importância da linguagem para a realização dos direitos das pessoas com deficiência visual. No Brasil, há exatamente 60 anos, foi sancionada uma lei que tornava oficial e obrigatório o uso do Braille para escrita e leitura dos cegos em todo o país. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que pelo menos 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de limitação para enxergar. No Brasil, são 6,5 milhões de habitantes que apresentam deficiência visual severa, sendo que 500,000 têm perda de 100% da visão. Segundo a ONU, essa parcela da população tem mais chances de viver na pobreza, uma vez que a falta de acesso a alguns direitos por causa da deficiência pode ocasionar barreiras para a educação e para o emprego. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Obrigado, Gabriel. São 17 horas e mais 55 minutos. Você está ligado na Difusora. Continue mandando o seu recado para o 984074873. Bem compassadamente para você anotar. 984074873. Trânsito bom agora na André Araújo, ali no viaduto do Coroado, tranquilo, fluindo bem. Pela Cosme Ferreira também. Railson já passou por lá, já mandou as informações. Você pode mandar o seu áudio, manda curtinho. 984074873. Manda, a gente coloca no ar a sua voz em agradecimento à participação do nosso querido ouvinte, ouvinte difusora. Olha uma informação também de do Ministério do Trabalho, que promete intensificar o combate ao trabalho infantil. Uma informação nacional e a gente vai compartilhando aqui no seu rádio.
O Ministério Público do Trabalho se comprometeu a intensificar o combate ao trabalho infantil no país em 2023. A prática, segundo o IBGE, alcança quase 2 milhões de crianças e adolescentes. De acordo com o MPT, o órgão irá intensificar as ações de combate e de conscientização sobre os perigos do trabalho precoce. O fomento à aprendizagem profissional será uma das prioridades para retirar adolescentes do trabalho irregular. Segundo a procuradora Ana Maria Villarreal, uma parceria foi feita com a Auditoria Fiscal do Trabalho para cumprir esse objetivo.
Um dos objetivos principais para 2023 é, de fato, fomentar a aprendizagem profissional em parceria com a Auditoria Fiscal do Trabalho, porque a aprendizagem profissional é uma política de renda, de qualificação profissional, de inserção protegida no mercado de trabalho, de combate à evasão escolar. Como sabemos, os índices de evasão escolar estão altíssimos, então a aprendizagem é essa política que vai auxiliar no retorno dos adolescentes à escola e também na prevenção e no combate ao trabalho infantil.
De acordo com a legislação, ao menor de 16 anos de idade é vedado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Conforme Ana Maria Villarreal, que também é coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Cor de Infância do MPT, o órgão ainda redobrará a atenção junto ao Congresso a fim de acabar com o trabalho infantil.
No âmbito da atuação da coordenadoria, o acompanhamento dos projetos de leis no Congresso Nacional continua sendo uma prioridade. Vamos continuar dialogando com os parlamentares, apontando as falhas, os prejuízos no projeto de leis para as crianças e adolescentes. E vamos também dialogar com o novo governo federal no sentido de resgatar, aprimorar, aperfeiçoar e reimplementar políticas públicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil e de geração de renda.
O MPT, assim como especialistas, apontam uma série de prejuízos para crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil. Entre eles, a perpetuação do ciclo da pobreza, a evasão escolar e a exposição à violência. Pequenos expostos ao trabalho também ficam sujeitos a acidentes que, inclusive, podem levar à morte. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Obrigado, Janaína. A gente vai trazendo as informações da Bolsa de Valores também, que já teve variação no dia de hoje. E a Bolsa de Valores fechou agora, final de tarde, o Ibovespa, a B3, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a 105.334 pontos, né? Uma ligeira reação de 1.169 e de ontem para hoje. Ontem foi 104.000 pontos, hoje 105.334. O índice Dow Jones, 33.269.77. Hoje teve uma reação de 133,40%, uma reação razoável em relação aos números desses dias agora. Essa é a Bolsa de Valores, a B3 brasileira, e tem variação cada afirmação de uma autoridade, ministro, né, do próprio novo governo, impacta nas informações financeiras da economia. Informação que você vai conferindo, a Difusora vai trazendo para você. Chegamos agora naquele momento que é tradição na sua Difusora há 74 anos.
Thank you.
Giro de notícias.
Agora é boa noite no seu rádio. 18:03. Já teve modificação na equipe do Giro de Notícias. O time já foi modificado. Saiu Rogério Silva. Entra o titular Hamilton Cabral com seu mútuo. E agora? Tá certo, tá tudo bem, tá tudo certo. E é as informações que vão chegando agora. O comando dos botões tem modificação. É uma outra mão agora. Um abraço aqui do Hamilton Cabral, que teve no berço esses dias, pagou bolo para todo mundo, deu bolo em outros, mas está tudo certo. Olha, nós vamos pro trânsito, tem a Avenida das Torres, tem modificação na via, é o trânsito difusora.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha, a nossa alegria de poder estar com você, 96,9. Olha, o valor do IPVA 2022 em comparação com 2023 já tem variação também. E é claro, para quem está com a sua carteira de habilitação em vias de vencer, meu amigo, já comece a se movimentar, porque ela é só por 30 dias que você tem, que é o prazo máximo agora, foi modificado. Era um prazo maior e agora somente 30 dias. E a informação ainda de Brasília, Wilson Lima, que prestigiou a posse de Helder Barbalho como presidente do consórcio, né? Trouxe a informação também da modificação na via. Nós vamos ter mudança aqui na Avenida das Torres, Avenida das Flores, modificação em várias obras, a gente vai trazendo aqui no seu rádio. Avenida das Torres vai receber a obra de intervenção viária em área da zona norte da capital. A obra inclui o alargamento de vias, a implantação de novas ruas em trecho próximo à Rua Barão do Rio Branco, isso é aqui no Parque das Laranjeiras, a via que liga a Cidade Nova ao Parque 10. Então, isso é bacana, tem novidade e vai ter avanço por ali. A Avenida José Lindoso, governador José Lindoso, como é conhecida a Avenida das Torres, ela vai passar por uma obra de intervenção viária. Isso ali no trecho da Zona Norte. O serviço será realizado na área, ali com a confluência da Rua Barão do Rio Branco, com a governador José Lindoso. De um lado, o trecho vai passar pela intervenção que liga a Zona Norte de Manaus aos bairros Parque das Laranjeiras, Parque 10, Flores. Do outro lado, o Coroado, toda aquela região aqui da Zona Centro-Sul ou Zona Leste. Na manhã desta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura assinou a ordem de serviço para a obra de intervenção viária no evento e a pasta chamou agora a obra de complexo viário. A Prefeitura de Manaus adiantou que a intervenção será feita no canteiro central da Avenida das Torres. Isso vai garantir fluidez no tráfego, que é intenso naquela área. De acordo com a CEMIF, o projeto exclusivo e básico está sendo desenvolvido, prevê intervenção que se estende a 200 metros para cada lado, na Balão do Rio Branco, inclusive com alargamento de pista nas vias do entorno ali, a implantação de uma nova rua para desafogar o tráfego na Avenida Timbiras e Cidade Nova. A prefeitura divulgou fotos do trecho que vai passar pela intervenção viária. Então, das novidades que vão chegando por aqui, nós vamos trazendo tudo aqui no seu rádio. Olha, uma informação nacional, hoje tivemos a notícia do falecimento da cantora e compositora Rita de Cássia. O corpo dela está sendo velado no Alto Santo, interior do Ceará, cidade natal da cantora. O sepultamento está previsto para o final da tarde. Informação que você confere aqui.
O forró e a música nordestina estão de luto. Morreu nessa terça-feira a cantora e compositora Rita de Cássia. Dona de mais de 500 composições do gênero, Rita de Cássia estava internada em um hospital da capital cearense desde o dia 1º de janeiro, após ser diagnosticada com fibrose pulmonar. A doença causa o enrijecimento dos pulmões, dificultando a respiração. O sanfoneiro Redondo, irmão de Rita e também seu parceiro de palco durante décadas, falou da perda repentina da artista.
Uma perda grande nós tivemos. A música nordestina, além de Rita, além de ser irmã, era filha, que passou 25 anos junto, ela se foi. E agradecer pelo carinho de todos vocês. Obrigado pelo carinho de todos, amigo e fã. Muito obrigado.
Nas redes sociais, expoentes da música nordestina das últimas décadas e que entoaram as composições de Rita de Cássia, como Xande Avião, Wesley Safadão, Solange Almeida, Amelinha, Frank Aguiar e a banda Mastruz com Leite, falaram da perda e homenagearam a cantora. A atriz e cantora Lucy Alves destacou a importância de Rita como referência no forró há pelo menos 3 décadas, onde emplacou sucessos como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Seu Jeito e Saga de um Vaqueiro.
Uma inspiração, uma referência feminina, compositora das grandes, Rita partiu, mas deixou um legado muito, muito bonito e importante pra gente. Viva Rita de Cássia!
O corpo de Rita está sendo velado em Alto Santo, interior do Ceará, cidade natal da cantora. O sepultamento está previsto para o fim da tarde de hoje. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Obrigado, Madison. Olha a informação, daqui a pouquinho a gente traz também um pouquinho dessa homenagem da Rita de Cássia, e foi do Mastruz com Leite. A Difusora está sempre lembrando e homenageando os cantores que deixaram o seu legado, portanto, na música popular brasileira. O Rosinaldo Ribeiro está me dizendo aqui, muito engarrafamento na bola do Armando Mendes agora, sentido ali a zona leste, né? Mas não há nenhuma intercorrência, não há nenhum registro de acidentes, apenas o trânsito mais pesado agora. Grande Circular segue também com o trânsito também fluindo bem, pouco de lentidão na outra ponta. Ouvinte, as bênçãos de Deus também nesse horário, Ave Maria, 40 anos. Obrigado, querido ouvinte que gosta desse horário, como milhares que nos ouvem também, né? O nosso abraço, o nosso carinho e a nossa satisfação de tê-lo por aqui como nosso querido ouvinte. E Ana Moser, que foi da seleção brasileira, né? De acordo com ela, o pedido do presidente atual foi que ela fosse feita uma revolução no esporte brasileiro, garantindo acesso a todos os brasileiros às localidades do Brasil, sem preconceitos, etc. Ana Moser, que foi da seleção de vôlei, tem informação aqui no seu rádio.
A medalhista olímpica Ana Moser tomou posse nesta quarta-feira como a primeira ministra de Estado do Esporte. Moser é ativista social e participou nos últimos anos de ações sociais voltadas ao esporte e à educação. De acordo com ela, o pedido do presidente Lula foi que fosse feita uma revolução no esporte brasileiro, garantindo acesso a todos os brasileiros de todas as localidades do país, sem preconceitos raciais, de gênero ou social. A ministra destacou que o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, com apenas 30% da população ativa. O Sistema para Atividades Esportivas brasileiro apresenta muitas lacunas e é nessas questões que o governo deve atuar. Outra prioridade é aumentar a quantidade de pessoas ao chamado esporte acessível, que inclui muitos brasileiros e não só aqueles de alto rendimento.
Nossa proposta será dar prioridade a esse atendimento, buscar as estratégias, os recursos e as parcerias necessárias para implantar o acesso ao esporte e atividade física em todo o país. Inverter a lógica que sempre colocou como prioridade o esporte de rendimento, o topo da pirâmide, de uma estrutura que deveria ser garantidora na prática do direito de todos ao esporte que está previsto na Constituição.
Durante a cerimônia de posse, Moser fez também uma homenagem ao jogador Pelé, morto no dia 29 de dezembro de 2022.
Eu acho que deveria se dar o nome do Rei Pelé para muitas escolas, porque os alunos dessas escolas, ao terem o nome do Rei Pelé na sua escola, vão aprender a história do Pelé. E a história do Pelé é a história do esporte brasileiro, é a história muito do Brasil.
Ana Moser participou do grupo de transição do esporte do presidente Lula e é uma das diretoras da organização Atletas pelo Brasil, formada por atletas e ex-atletas que lutam por melhorias em modalidades esportivas e por avanços sociais no país. O Ministério do Esporte foi extinto no governo Jair Bolsonaro e transformado em uma secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania. A recriação da pasta foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Em economia, após a renúncia de Paz de Andrade, a Petrobras anuncia agora o novo gestor interino. Assume diretor executivo e desenvolvimento de produção, João Henrique Ritterhausen. Ele deve ficar no cargo até a eleição e posse do novo presidente. A Petrobras tem novo gestor. Vamos acompanhando.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje o encerramento do mandato antecipado do presidente da estatal, Caio Mário Paz de Andrade. A decisão vale a partir desta quarta-feira. E como presidente interino da companhia, assume o diretor executivo de desenvolvimento da produção, João Henrique Rittershausen. Ele deve ficar no cargo até a eleição e posse do novo presidente. Em nota divulgada ao mercado financeiro, a Petrobras informou que Caio Mário renunciou hoje ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. João Henrique Rittershausen atua na Petrobras há 35 anos, ocupando diversas funções gerenciais. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Engenharia de Petróleo pela Petrobras, com MBA em Gestão de Negócios pela UFRJ. Em outra nota, também enviada ao mercado financeiro nesta terça-feira, a Petrobras informou que recebeu ofício do Ministério das Minas e Energia, em que indica o senador Jean Paulo Prates para exercer o cargo de presidente e membro do Conselho de Administração da companhia. Segundo a empresa, a indicação será submetida ao processo de governança interna, seguindo a política de indicação de membros da alta administração para análise dos requisitos legais e de gestão e integridade e posterior manifestação do Comitê de Elegibilidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Obrigado, Cristiane. Nós temos informação agora do intervalo em Manaus, 18 horas. E mais 15 minutos, na volta tem novas informações. Agora no seu rádio são 18 horas, 18 minutos. Difusora, nesta segunda hora de muita informação para você. Quarta-feira recheada aqui no seu Giro de Notícias, recheada de muitas informações. Vamos para Coronel Teixeira, tem faixa liberada na quarta-feira, é o Trânsito Difusora.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Agradecendo muito a participação do nosso ouvinte pelo 984074873. As notícias de trânsito, você vai mandando seu áudio curtinho, nós vamos agradecendo aqui no padrão da sua difusora. Muito obrigado você na Coronel Teixeira. Agora tem muita gente chegando para se exercitar, praticar o seu esporte e aproveitar, fazer aquela higiene mental, que é normal na quarta-feira. Muita gente aproveita esse tempo porque não tem trânsito nesse espaço ali da Ponta Negra, né? Aquela parte justamente do complexo viário. Um abraço ao meu querido pastor Duarte, também me ouvindo agora, já na escuta do programa também, muito obrigado. Como é que tá o trânsito por aí? Zogaíbe já me informou aqui da João Batista, a informação também eu já recebo aqui. Muito obrigado ao Felipe e o Antônio também da F8 Digital também conosco, nos dando prazer, e a carona no seu carro, tá tudo bem com o trânsito, essa equipe trabalha e trabalha muito bem. O informação também que a gente recebe da Constantino Nery, da João Batista, mas também da Pedro Teixeira, é o trânsito agora mais movimentado, é o trânsito agora com muito mais volume na volta para casa. 18 horas e 20 minutos, trânsito aqui no centro da cidade, bem mais tranquilo também. Avenida Brasil, zona oeste da cidade, trânsito agora com muito mais volume na descida ali do próprio Boulevard em relação a Caco Caminha, segue bem o trânsito apenas a modificação do horário, que é o chamado normal pro horário. Você que mandou o seu recado, a nossa alegria, a nossa satisfação em ter você conosco aqui em 96,9, você participando conosco muito efetivamente aqui, mandando as informações do trânsito difusor. Aqui o ouvinte mandou informação, malu aqui da Águas de Manaus, tubulação de água embaixo da ponte dos Bilhares, sentido centro-baixo, está vazando há 3 dias. E 3 dias é água limpa ali, né? Deixa eu dar de novo aqui pro Adam Garantizado, que está nos ouvindo agora, pedir para sua equipe externa dar uma passadinha aqui no Parque dos Bilhares, bem na ponte, tem água e tem vazamento, né, de um cano por ali, e está vazando há 3 dias. A gente está passando para Águas de Manaus, a difusora tem esse papel de fazer a ponte entre os órgãos e ajudar na vida, no dia a dia do nosso querido ouvinte. Olha, sobre a faixa de pedestre da Max Teixeira, também está sem sinalização. Apenas pintaram as faixas no centro das pistas, isso fica ruim. Precisa que o IMU volte lá, ou se é o Detran que faz a pintura das faixas, para fazer a devida correção, né? Isso é importante para a velocidade do trânsito estar um pouco mais de fluidez. Aqui o ouvinte também mandando as suas informações e fazendo reflexões sobre esse pouco tempo agora para a renovação da sua carteira de habilitação, né? Que já foi com prazo maior, mas agora tem mudança, tem governo novo e algumas coisas realmente vão tendo modificações. Nós temos agora 18 horas e mais 21 minutos. Olha, uma matéria nacional que nos traz também aqui, a mudança do ministro das Cidades vai retomar o programa Minha Casa Minha Vida, segundo Jader Filho. Durante a pandemia da Covid-19, mais de 1 milhão de pessoas foram despejadas ou ameaçadas de despejo. Mas é uma informação de correção, é de Brasília, informação aqui no seu rádio.
O ministro das Cidades, Jader Filho, assumiu nesta terça-feira o cargo em Brasília. Ao discursar, diz que o governo vai retomar o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Ele destacou que a gestão da pasta terá destaque para reconquistas sociais. Segundo o ministro, durante a pandemia da Covid-19, mais de 1 milhão de pessoas foram despejadas ou ameaçadas de despejo.
O efeito do desmonte do programa Minha Casa Minha Vida sobre o cotidiano da população carente foi absolutamente desastroso. Somente durante a pandemia, mais de 1 milhão de pessoas foram despejadas ou ameaçadas de despejo. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do PNAD, o déficit habitacional do Brasil já chega a 5,9 milhões de unidades habitacionais, que é uma estimativa da demanda futura de 1 milhão de famílias por ano na próxima década que estarão nessa conta. Um dos principais caminhos para resolver essa chegada, para essa chaga nacional, é exatamente a retomada urgente do Minha Casa Minha Vida. Os números passados atestam a importância do programa.
Jader Filho garantiu ainda que pretende dar atenção aos programas de saneamento básico. O novo ministro também defendeu o diálogo com movimentos sociais e anunciou a criação da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Quatro minutos aqui, Difusora, você conosco, nos dando prazer. Já falamos do dólar, que teve variação, falamos no dia de hoje. Tem muitas informações novas chegando e, dentre elas, a gente vai colocando para você ficar muito atento às mudanças que estão acontecendo nessa virada do ano, nos primeiros dias de janeiro. No setor de saúde, estudo traz informação sobre uma nova medicação que é uma associação herbicida com efeitos tóxicos para a saúde. Tenha cuidado sobre esses medicamentos. A informação de saúde você vai acompanhando, nós vamos trazendo aqui no padrão da sua difusora. Deixa eu baixar aqui a matéria, já chegou e a gente vai atualizando tudo para você aqui ficar muito bem informado. É muito bom você ter acompanhamento médico, nunca faça automedicação, né? Converse sempre com o seu médico para ele acompanhar você. Olha, ministros pregam união aos aliados e diálogo com a oposição. Tomara que dê certo esse diálogo. A informação de Brasília no seu rádio.
Os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha, chamados de ministros palacianos por terem gabinetes no Palácio do Planalto, onde o presidente da República despacha diariamente, tomaram posse dos cargos nesta segunda-feira. Os dois são apontados como os articuladores do governo junto ao Legislativo. Rui Costa comanda a Casa Civil e Alexandre Padilha as relações institucionais. Padilha, inclusive, prometeu uma gestão e relação com o Congresso bem diferente da anterior.
Esse ministério é o Ministério do Diálogo. Esse governo, liderado pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin, é o governo do diálogo. Não existe aqui alguém que vai falar de metralhada contra a oposição. Essa época acabou. Nós teremos o diálogo com os partidos que compõem a nossa base e teremos o diálogo e o respeito com os partidos que hoje se afirmam na oposição.
O ex-governador da Bahia e senador eleito pelo estado, Rui Costa, assumiu a Casa Civil, que fica responsável pela articulação entre os ministérios e governos estaduais e municipais junto à Presidência da República. Costa elencou como prioridade a discussão do Pacto Federativo entre os entes federados. Ele ainda destacou que o novo governo quer reconstruir diálogo e pontes.
O povo brasileiro votou no Lula porque quer paz, união e reconstrução. Estas serão as duas palavras que simbolizarão este governo. Unir o Brasil, unir os diferentes. Unir significa intensificar o debate, buscar consensos.
Nesta segunda-feira, 18 ministros tomaram posse oficialmente na chamada transmissão de cargo.
apesar de ser uma transmissão em tese do antigo titular para o novo, apenas na defesa, um ex-ministro da gestão Bolsonaro, general Paulo Sérgio Nogueira, compareceu para saudar o novo empossado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Obrigado, Yuri. São 18 horas 27 minutos. Muitas outras informações. Falamos sobre o setor de saúde. Estudos associam a herbicida com efeitos tóxicos. Agora a informação e para cuidar da tireoide, mas é bom ter acompanhamento médico, é sempre bom uma informação técnica para você.
O defensivo agrícola mais comercializado no Brasil e no mundo, o Roundup, apresenta um efeito tóxico para as células da tireoide humana. A constatação é de uma pesquisa do Laboratório de Genética Molecular do Câncer, que faz parte da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A endocrinologista Laura Ward, coordenadora do laboratório, detalha a principal descoberta do estudo.
Basicamente importante desse estudo é a nossa descoberta de que esse herbicida pode fazer células proliferarem, ou seja, pode fazer com que uma célula tireoidiana se multiplique. E isso, é claro, pode estar relacionado com o aumento do número de nódulos benignos e malignos da tireoide que está acontecendo no mundo inteiro e também no Brasil.
O Roundup é considerado um herbicida não tóxico no Brasil, mas há muitos anos a comunidade científica alerta para seus potenciais efeitos carcinogênicos e desreguladores endócrinos. Os resultados do estudo da Unicamp emitem um alerta dos possíveis riscos no uso de herbicidas à base de glifosato. No entanto, a pesquisadora Laura pondera que as descobertas deste estudo não permitem ainda afirmar que este herbicida promove o câncer no organismo humano.
O que nós mostramos é que eles podem estar relacionados. Então, o herbicida causou em células que são parecidas com as células humanas normais e em células que já têm uma mutação que pode levar ao câncer papilífero de tireoide, o tipo mais comum de câncer, uma proliferação. Ou seja, esse herbicida foi capaz de estimular essas células a se dividirem. Mas o corpo humano tem muitos mecanismos de defesa. Então, nós não podemos dizer que no organismo humano isso também acontece.
Para conclusões mais esclarecedoras sobre os efeitos desse produto para o corpo humano, a endocrinologista defende a necessidade de mais investigações, inclusive em testes animais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Intervalo aqui na sua difusora, às 18 horas e 30 minutos, na volta, última meia hora do giro desta quarta-feira.
Giro de notícias.
Agora em Manaus, 18 horas e 32 minutos, já de volta o seu giro de notícias com as informações dessa última meia hora para você. Olha, e o SESC já divulga o edital com bolsa de estudo integral para o ensino médio fundamental em Manaus. Essa é uma informação que interessa a todos que estão buscando se qualificar, o quanto é importante para você também buscar esses espaços, né? Às vezes o rapaz está entrando nesse momento da idade, 16 anos, e às vezes não sabe como vai se comportar e às vezes não tem recurso. Então, essa medida muito simpática do SESC, Centro de Educação SESC José Tado, situado no SESC Balneário, ali na Constantinopla, Alvorada, está com edital aberto para inscrição de novos alunos bolsistas. Total são 25 vagas destinadas ao oitavo ao nono ano do ensino fundamental. É lá no turno vespertino e para todas as séries do ensino médio, turnos matutino e vespertino. As bolsas são oferecidas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade, o PCG, do SESC, e podem participar, quem pode participar do processo seletivo? Dependente dos trabalhadores do comércio, estudantes da rede pública de ensino, candidatos com renda familiar mensal até 3 salários mínimos. As inscrições serão feitas de 12 e 13 de janeiro na Secretaria da Escola do Centro de Educação do SESC José Roberto Tadros, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas.
Para maiores informações, tem um telefone aqui que é o 2121-5393. São bolsas de estudos, né? Não cobra-se nada e você pode se candidatar. Só entrar no próprio site lá no portal do SESC, SESC Amazonas. O edital de número 001/2023, com todas as informações sobre a documentação necessária ao programa, ou seja, o cronograma de datas e os critérios para a classificação, né, de quem vai receber a bolsa. Tomara que dê certo para você que está precisando. 18:34, a informação que a gente vai recebendo, falamos do Cine Amazonas, agora tem informação do Cine Manaus, da quantidade de bolsas, agora é a quantidade de empregos, né? Falando de bolsa de estudo. Pois bem, o Cine Manaus divulga 220 vagas de empregos para esta quinta-feira, e são muitas vagas. O Cine Manaus, que oferta essa quantidade de vagas, várias áreas de atuação, e vai nesta quinta-feira, das 8 às 16. O candidato precisa validar a carteira digital ou acessar o site do governo federal, gov.br/trabalho, para concorrer às vagas. É o outro site, empregabrasil.mte.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro. Para participar da pré-seleção e concorrer às vagas, ou receber orientação de cadastro, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, também é lá. Os candidatos devem comparecer com um dos postos do Cine Manaus, na Constantino Neri, Avenida Constantino Neri, 1272, no São Geraldo, ou no Shopping Felipe Dal, Avenida Camapuã, 2939, ali no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A Centep informa que o atendimento no posto do Shopping Felipe Dal foi reduzido em virtude da reforma do espaço, orientando cidadãos para comparecer preferencialmente no posto da Constantino Neri. São muitas vagas. Eu faço votos que uma dessas vagas chegue para você. E vai chegar certamente em boa hora, né? Isso é muito importante. Uma outra informação: uma passageira de um ônibus em movimento pulou do ônibus, né, para escapar de um assalto. Essa é uma informação que a gente vai trazendo para você nesse quadro do Trânsito Difusor e Rondobras. Pois bem, a informação que a gente traz aqui no seu rádio é que uma passageira teve, portanto, sofreu um acidente em um ônibus em movimento da linha 426. Para fugir, 426 é o que está aparecendo aqui na matéria. E foi nessa quarta-feira, na Avenida de João Batista. Então, 422 já foi outro, já, Milton. Será que é o segundo já? É o que está passando aqui, está no, nos portais. Mas, enfim, foi hoje, foi no, na zona centro-sul de Manaus, na de João Batista, de acordo com as informações. O assalto foi anunciado por dois homens que entraram no coletivo. Ficou aquela agonia, né? Todo mundo começou aquele pavor. E os passageiros ficaram sem saber o que fazer. A mulher entrou em desespero e se jogou da janela do ônibus. A vítima bateu a cabeça e sofreu várias escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma viatura do SAMU, unidade de emergência e urgência, e após cometer o assalto, a dupla fugiu, pulando o muro de um terreno na Avenida João Batista. A polícia segue investigando o caso. Olha que coisa terrível, né? E isso traz muito pavor, o setor de segurança precisa reagir, muitos assaltos em ônibus, e essa é uma das linhas que sempre sofre assalto. Uma informação que vem de Brasília também, uma proposta do deputado eleito pelo Amazonas, deputado federal Alberto Neto, que isenta policiais militares do pagamento de despesas judiciais. Informação que vem hoje é o projeto de lei 271/2714/22. Na verdade, se estende a todos os policiais militares gratuitos, é a gratuidade de energia, de gratuidade de justiça. O texto em análise nas câmaras dos deputados insere o dispositivo do Código do Processo Civil e anualmente tem direito à gratuidade, à justiça, à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, para pagar as custas judicial. As despesas processuais dos honorários advocatícios. No entanto, a concessão dessa gratuidade não afasta o dever de a pessoa pagar, ao final, as eventuais multas processuais impostas. A maioria dos PMs encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica. Frequentemente, o receio quanto ao pagamento dessas despesas revela-se como um fator impeditivo. Então, a tramitação já está tramitando em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de segurança e combate ao crime organizado, finanças, tributação e justiça e cidadania. Uma informação também que já traz para você aqui a proposta do deputado Alberto Neto, né, que isenta os policiais desse pagamento. É uma medida bastante interessante e que vai impactar positivamente, né, a vida dos policiais. Uma outra notícia que nos chega, uma juíza que anulou a sentença que dava descontos em passagem de ônibus a idosos do Amazonas. É lamentável, mas o juiz não pôde conceder mais do que é pedido na parte inicial. Do outro modo, ofende o princípio da natureza processual. Nesse prisma, desembargadora Mirza Thelma de Oliveira, do Tribunal de Justiça, acolheu recurso da empresa de transportes Amatur contra a sentença do juízo da nona vara de civil de Manaus para reformar a sentença que concedeu a um idoso, mais do que foi requerido em ação. Então, certamente os advogados vão estar entrando em entendimento. 18:39, que é hora em Manaus. E o vice-presidente do COI, né, considerado culpado por interferir nas eleições de vela, também foi considerado culpado. O Dietner Neupert, presidente interino da Comissão Mundial de Ética da Vela. Vamos saber a informação aqui no seu rádio do esporte.
Após quase 2 anos da eleição mundial de vela, que na oportunidade o chinês Kan Haili venceu de forma apertada o dinamarquês Kim Andersen, o caso está sob suspeição e tem à frente o advogado londrino Gareth Farley, que preside o painel que chegou à conclusão e apontou como culpados por interferir nas eleições o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, Yasser Miang, e Dieter Neupert, presidente interino da Comissão Mundial de Ética da Vela na época. Esse é um caso de interferência política em eleições de instituições esportivas internacionais. É mais um caso. A seleção de vôlei feminino sub-19 terá um outro técnico nesta temporada. O nome é Guilherme Smits, técnico do Fluminense da Superliga Feminina. Ele já foi assistente das seleções de base. A meta principal é a disputa do Campeonato Mundial de Vôlei. O técnico anterior era Hilmer Dias. A Confederação Brasileira de Vôlei agradeceu pelo trabalho realizado até então. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
São 18:41, que é hora em Manaus. Um acidente, um homem morreu após um carro despencar de um barranco em Manaus. É informação de trânsito, mas é também informação fatal de um homem que morreu durante um acidente de carro ocorrido às 9:30 da manhã de hoje, desta quarta-feira, na Avenida Solimões, bairro Mauazinho, na zona leste da cidade. Na ocasião, a vítima estava dirigindo um veículo e acabou caindo em um barranco, atingindo uma árvore e uma área de mata às margens da avenida. O condutor morreu na hora, ficou preso às ferragens. O corpo dele foi retirado pela ajuda do Corpo de Bombeiros, que precisou ser acionado para içar o carro e resgatar o corpo do homem. O trânsito nas imediações ficou bastante congestionado naquele momento. Ainda não se sabe o que teria causado a tragédia, mas a perícia da Polícia Civil deve conter e colher as pistas para esclarecer os fatos. Uma outra notícia também, né? De morte no dia de hoje, o motorista teve um mal súbito e morreu após o carro cair numa ribanceira. Informação que a gente recebe por aqui. A prefeitura abre editais dos processos seletivos com mais de 800 vagas no Amazonas. Isso é uma notícia boa para você se capacitar logo no início do ano. É bom você ficar atento. Deixa eu dar o restante da matéria. A prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, município do Amazonas, divulgou os 2 editais dos processos seletivos com mais de 800 vagas para contratação temporária de professores, pedagogos para cargos administrativos daquela Secretaria de Educação. 824 vagas, 10% destinadas às pessoas com deficiência, também para a formação de cadastro reserva. 349 vagas para professor indígena e 209 para professor indígena 2. 40 vagas para o professor nível 1, 4 vagas para o pedagogo. As 602 oportunidades têm remuneração que variam de R$ 1.900 a R$ 5.100. Segundo edital, que abre 222 vagas com oportunidades para assistente social, psicólogo, antropólogo, nutricionista, linguista, auxiliar de ensino, auxiliar de apoio, etc. São 222 vagas, além de serviços gerais, cozinheiro, secretariado, merendeiro. Vagas com salários de R$ 1.200 a R$ 4.700. As inscrições serão abertas no dia 16 de janeiro e vão ocorrer até o dia 20 deste mês. Importante você ficar atento, né? Quem sabe se capacitando, fica muito melhor para concorrer às vagas que vão surgindo. E o Sinetran pode indenizar passageiros após problemas com o sistema de bilhetagem em Manaus. Informação de hoje, a Defensoria Pública do Estado está pedindo na Justiça que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, seja condenado a pagar uma indenização de R$1 milhão pelos constrangimentos causados aos usuários do transporte coletivo, que nos meses de junho e julho do ano passado sofreram com a instabilidade no sistema de bilhetagem eletrônica. A ação civil pública pede também uma indenização de 100 créditos para cada usuário lesado no período. Na época, o sistema de bilhetagem eletrônica ficou instável por vários dias, ocasionando bloqueio de carteiras, passa fácil, inoperância da integração temporal, impossibilidade de consulta de saldos e longas filas nos postos de atendimento. A instabilidade no sistema foi gerada pela mudança e atualização no software que mantém o serviço ativo. Então, está condenado a pagar R$1 milhão. Aqui informação sobre o IPVA também, que fica mais caro esse ano, né? O novo governo já trouxe as novidades, a gente vai trazendo elas para você também.
Início de ano e com ele aquelas despesas extras como impostos, matrículas escolares e uniformes. E a primeira cota do IPVA vence já neste mês de janeiro em muitos estados. A notícia é que o tributo deve sim ficar mais caro este ano, já que é calculado sobre o valor de mercado dos automóveis, representando em média 3% do preço. O IPVA pode ser pago com a chamada cota única à vista, garantindo ao proprietário um desconto que varia de acordo com o estado. Outra forma de fazer o pagamento é dividindo o valor. A quantidade de parcelas também é determinada por unidade de federação. Gelton Coelho, economista, explica que cada família precisa avaliar, de acordo com a sua realidade, a melhor maneira de fazer o pagamento.
O ideal é verificar a possibilidade, isso depende de cada estado, porque as regras são determinadas por lei. Então é verificar, por exemplo, se o desconto para pagamento à vista compensa ou nós estamos com a taxa de juros muito alta no momento, até por essa inflação, ou se compensa parcelar.
Vale lembrar que estão isentos do IPVA aqueles que possuem veículos com mais de 15 anos de fabricação, veículos terrestres com motor de potência inferior a 50 cilindradas e embarcações com motor de potência inferior a 25 HP. Também estão na faixa de isenção máquinas agrícolas, táxis de motoristas profissionais autônomos, além de proprietários com deficiência comprovada. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Muito obrigado. Informação que você vai conferindo, IPVA teve mudanças, né? É óbvio que o seu carro que já tem mais de 15 anos aí vai ficar isento da taxa, mas até lá, se não tiver, meu amigo, vai continuar pagando e pagando bem. Olha uma informação também que a gente traz aqui no seu rádio, mercado da bola, né? Vitor Pereira chega ao Rio e fala em ganhar títulos para o Flamengo. A informação aqui que interessa para você.
O técnico Vitor Pereira chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira. O português desembarcou no aeroporto Galeão pouco antes das 7 horas da manhã. O técnico vestiu a camiseta do clube e falou em conquistar grandes títulos durante esta temporada.
Os desafios que temos pela frente são enormes, mas com trabalho, compromisso, responsabilidade e juntos, sensivelmente juntos, unidos, vamos estar à altura de conquistar, de acrescentar mais títulos a este grande, enorme clube que é o Flamengo. Uma torcida de 40 milhões ou 40 e tal milhões de torcedores, e é isso que também que me trouxe ao Flamengo, que me motivou a aceitar este repto lançado pelos dirigentes do Flamengo. É a torcida, é a qualidade dos jogadores, a paixão da torcida, a qualidade dos jogadores e a dimensão de um clube que é mundialmente conhecido.
O contrato de Vitor Pereira com o Flamengo será válido por uma temporada. O clube vai iniciar o ano com a preparação para as competições do primeiro semestre, onde o Mundial de Clubes é a grande prioridade. Em seu primeiro trabalho no Brasil, o treinador levou o Corinthians à final da Copa do Brasil e às quartas de final da Libertadores. Em ambas as oportunidades, foi derrotado justamente pelo Flamengo. No Brasileiro, terminou em quarto lugar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri.
Obrigado, Rafael. Nós estamos encerrando o giro de notícias desta quarta-feira, agradecidos pela sua audiência, pelo carinho da companhia. Me ajudaram a fazer o programa na primeira hora, o Rogério Silva, na segunda hora, o Hamilton Cabral. Se despede de você, Elias Matos, aqui na programação do seu giro de notícias, hoje na assistência de estúdio também do William, profissional fotógrafo conosco, nos prestigiando aqui na Difusora. Gente, um forte abraço, bom descanso, indo para casa, vá com Deus. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Nós temos uma homenagem agora, nesse finalzinho, à cantora Rita de Cássia, que partiu, mas tem aí o recado musical do Mastruz com Leite, é música popular brasileira. Fiquem todos com Deus e até lá.